Mani Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente tem um tema que eu estou chamando de criatividade em pauta. Eu me senti inspirada a falar nisso, até porque, né, como eu gosto muito de moda, como vocês bem sabem, estão acontecendo vários desfiles aí, devido à Semana de Moda de Paris, alta costura. E eu acho que a ideia da criatividade aparece muito nas marcas quando elas levam as suas roupas para as passarelas, né? Onde a gente consegue ver os conceitos, as explorações de materiais e de tecido. Mas a gente também vê falta de criatividade, né? Marcas que se repetem ou que ficam naquela mesmice com tanta possibilidade de inovação. E eu acho que é um assunto que interessa também a quem não trabalha com moda, quem trabalha com design. No nosso dia a dia, a gente tem que ser criativo, criativa, né? Independentemente se a gente trabalha na área criativa ou não. Por exemplo, né? Eu lembro de quando eu tenho que escolher o que eu vou fazer de almoço para minha filha, né? Aquela coisa de, ah, eu vou repetir, eu vou ser criativa. Então, a criatividade está em todos os momentos da nossa vida.
Como inovar na rotina, né?
Como inovar na rotina, exatamente. E, inclusive, pesquisas relacionadas à psicologia budista, por exemplo, falam que a mente ela é inerentemente criativa, a ponto de a gente pensar em coisas que não existem, às vezes até meio tóxicas, né? Como é a tal da paranoia. Bom, mas a ideia de hoje é a gente falar sobre esse tema, falar sobre os desafios da criatividade no universo da moda e também do design, e inclusive finalizar com algumas dicas para criatividade. A gente tem a indústria da moda e o sistema, o fenômeno cultural da moda, como uma área que fala muito sobre novidade, né? Inclusive disse que o ciclo de moda ele acontece quando tem essa inovação de estilo, né? De uma modelagem, de uma roupa, de uma cor, né? De uma estampa. A gente vê isso até nos nossos corpos, nos nossos cabelos, né? Olha uma foto do passado e fala, meu Deus, que horrível! Como que eu usava aquele cabelo?
Como eu tive coragem de fazer isso?
Como eu tive coragem, né? E a gente se achava lindo naquele momento, né?
Pelo amor de Deus!
Eu que nasci nos anos 80, pelo amor de Deus mesmo!
Quem nunca pintou o cabelo com papel crepom que atire a primeira pedra?
É! E eu com lá os meus 10, 11 anos que tentava fazer os topetes aqui em Curitiba. Não, acho que era mais pra frente, eu devia ter uns 14, né? E tentando me achar linda com aquele topete. Hoje em dia eu falo, meu Deus, que uó! O topete franja, né? Coisa terrível, topete franja, não dá.
Ou é um ou é outro.
Bom, e eu falo que é um fenômeno cultural, porque a gente faz essas mudanças despropositadamente, sem pensar em comercializar elas no dia a dia, né? Eu mudo um corte de cabelo, etc. Mas a indústria da moda faz isso propositadamente, né? A gente sabe que tem essa ideia de lançamento anual a cada estação, primavera, verão, outono, inverno. Então, a gente sabe que vai ter essas novidades, né? Ou se espera que tenha. E, inclusive, quando isso começou lá no século XIX, né? 1840, 50, mais ou menos, com a alta costura, se colocou essa ideia desse ciclo de duas vezes por ano, que já impunha essa necessidade de novidade, de criatividade, né? Mesmo que eu não tenha, talvez, tido insight, eu vou ter que lançar uma nova coleção de moda para apresentar a minha ideia de primavera-verão, né? Por exemplo. Então veio essa não natureza da criatividade, né? Começa a entrar nesse ciclo que vai se transformar, que vai se pautar toda a indústria da moda. E para ficar um pouco mais chocante, né? Isso foi acelerado com a ideia do fast fashion, que começa ali no final do século XX, mais ou menos dos anos 2000 até 2010, muito forte, até hoje, né, o fast fashion, ele acelera essa inovação para a ideia de que o estoque se renova em até 7 semanas. Isso eu estou falando de uma renovação de estoque. Mas se eu entrar hoje numa loja de fast fashion, tipo uma Zara da vida, uma Renner, a cada semana eles estão colocando novidade. Então imagine, né, o profissional que trabalha com moda, né, sendo provocado, pressionado a criar constantemente. E não só o profissional de moda, né? Outras áreas criativas, como o próprio design, design de produto, acaba indo para essa ideia. Tem toda a indústria de lançamento de produtos, ela começa a se pautar nessa ideia de lançamento de novidade da moda, justamente pela necessidade de vender e juntar, né, um crescimento econômico. Então, eu estou falando bastante de moda, mas a gente pode correlacionar isso com outras áreas, como o próprio design de produto, a própria música, né? O Márcio trabalha com música aqui. É, imagine a pressão de um cantor, de uma cantora, de ter que lançar um novo álbum a cada ano, porque aquilo está vendendo. Então, vamos aproveitar, né? Enquanto, sei lá, Taylor Swift está em alta, vamos lançar novos e novos álbuns. Então, nem sempre isso vem naturalmente, né? Tem essa questão da naturalidade de uma mente de criativa e a indústria forçando a barra para a gente criar como se fosse uma máquina. Bom, então eu quero falar desses processos criativos e dar o enfoque em moda. Na moda, a gente tem toda uma metodologia de criação que inclui muitas fases antes de eu lançar o produto, até para eu corrigir diferentes erros que possam surgir. Então, antes de eu fabricar lá 50, 200, 1000 peças de roupa, eu vou ter desenhado, vou ter testado modelagem, vou ter feito vários ajustes ao longo desse processo criativo e de desenvolvimento de produto. E dentro dessa metodologia da moda, existem algumas fases que são muito próprias deste setor, que alimentam essa criatividade. Uma das fases mais criativas seria a de escolha de tema, tema de coleções. Então, quem gosta de desfile, né, vai ver um desfile e vai já, às vezes, pescar ali algum conceito, algum tema. De repente, viu uma cor que remete a alguma região do mundo, uma textura que lembra, né, alguma vegetação, por exemplo. Tem inúmeras possibilidades desse tema. E as pessoas que estão criando uma coleção de moda geralmente escolhem esse tema de uma maneira super livre, não preocupadas com quem vai ver a coleção, com que essas pessoas entendam. Então, hoje eu estava vendo o desfile do Victor and Rolf, que são belgas e desfilaram na alta costura. Eles fazem, são irmãos, fazem criações super conceituais e poucas pessoas que não trabalham com moda vão entender aquilo. E aí a gente já vai tentando pescar, né, o que foi o tema que conduziu aquela modelagem, aquela silhueta, aquela escolha de material e cores. E geralmente tem um release que vai contribuir na ajuda do entendimento desse tema. Mas o que eu quero, talvez esteja me perdendo um pouquinho aqui, né? A ideia de que esse tema, ele nos orienta na criatividade. Então, eu poderia ter uma coleção de moda sem um tema? Poderia. Poderia sair desenhando roupa, escolhendo material, escolhendo cor, sem tema. Mas quando eu faço uso do tema, eu estou ativando a minha possibilidade de conectar modelagens, cores e materiais, de modo que, às vezes, lá 30 a 70 looks tenham unidade entre eles. Então, se eu olhei um look, né, uma roupa por completo, um traje, no começo do desfile e do último, eles vão ser diferentes, mas o tema vai permitir que algumas partes dessas roupas, sejam modelagens, cores, materiais e texturas, tenham uma conversa, uma linha criativa em comum. Então, esse tema ele é crucial para a criatividade no trabalho de moda. E acontece que, muitas vezes, na aceleração da criação de uma coleção, principalmente das marcas aí que não desfilam, elas acabam jogando fora a preocupação com o tema. E aí a gente vai vendo aquela coisa ficar completamente monótona, porque não teve essa investigação de tema. O que, que a gente percebe? Que esse processo criativo, no caso da escolha de um tema, que é um exemplo, né, sobre um processo criativo, ele é pouco, às vezes, valorizado no meio industrial. Muitas vezes isso toma um tempo da gente e deve ser feito com calma, né? Eu vou, de repente, pesquisar lá um tema que eu vou falar de uma música, sei lá, do Mozart. Aí eu tenho que parar para escutar. Não adianta eu dar um Google, né, sobre Mozart. Eu tenho que escutar essa música. De repente, isso pode me inspirar com algumas formas, sei lá, se o som for mais agudo, formas mais agudas, um som mais grave, formas mais, né, que passem essa ideia de cheio, de grave. Isso é um pouco de semiótica, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante que eu tenha a pouca pressa para, de repente, pesquisar a vida do Mozart, e aí eu posso descobrir a cidade na qual ele nasceu e pesquisar que época ele nasceu. Aí eu já vou descobrir, vou chutar que não sei que ano ele nasceu, digamos que seja no século 19, né, 1800 alguma coisa, ou século 17, eu vou ver que trajes as pessoas usavam naquela época, eu vou, de repente, me interessar por alguma modelagem, ou alguma personalidade que estava usando aquela roupa, ou algum material, ou algum bordado, algum acabamento daquela época. Então, eu vou separando esses elementos do meu tema com muita calma e precisão investigativa. Ao mesmo tempo que tem essa precisão, no sentido de, ah, então, que época é essa? Eu não vou ficar com isso, né, martelando. Eu tenho que pegar a curiosidade e ir a fundo, sem medo, com o tempo e também com a liberdade e até a pouca necessidade utilitarista de que, de repente, eu vou jogar fora alguma informação que eu levei 3 horas para pesquisar, que eu coloquei uma música, né, comecei a pesquisar, cheguei naquela roupa e levantei vários dados, estava achando interessante, mas eu desviei o meu olhar para outra questão. Então, aquela roupa que eu olhei tanto tempo, talvez não entre na minha coleção, alguma coisa dela. Mas sem eu ter parado para olhar ela, talvez eu não tenha chegado em outra questão que foi relevante para a minha coleção. Então, isso na indústria é caro. A gente fala que a criatividade ela é mal valorizada, né? E as pessoas acabam deixando esse tipo de prática de fora. Eu também vejo que as pessoas deixam de fora isso, muitas vezes, nessa ansiedade, né? E com a facilidade da tecnologia, né? E aí eu vou lá, eu dou um Google, ou eu vou no Pinterest. Eu tenho vários alunos, né, que passam por mim. Muitas vezes eu dou a disciplina de planejamento de coleção de moda. E muitas pessoas recorrem direto ao Pinterest. Então, nem pensaram num tema, ou só clica lá, digamos, Mozart, Viena, né? Vai lá e pega imagens do Pinterest. E eu já vi aluno pegar, por exemplo, uma obra de arte conhecida e olhar e falar, nossa, que legal, você está trabalhando com tal artista. E o aluno ou aluna fala, ah, é sério, eu peguei do Pinterest. Então, vejam, a gente precisa ter curiosidade. Pegou uma obra, a gente já tem a própria tecnologia que pode atrapalhar, ela vai poder nos ajudar a, de repente, colocar essa imagem no Google e pegar a informação de que artista que é.